Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 47. A gente do Bergantim se apinhara na proa para acompanhar as chalupas, que lançadas a remo e vela decididamente ganharam avanço sobre a catraia. Um grumete se aproveitara dessa circunstância e da completa solidão em que estava a câmera, para correr à despensa e lambiscar alguma passa e queijo desgarrado. Estava o ratinho de bordo bem ocupado à rua com as unhas o miolo de um parmesão já estreado, quando entiu passos sutis na escotilha. Cuidou que foi despenseiro, e esgueirando-se como uma sombra ao resto do tabique, ganhou o passo da sala d'armas, e agachou-se junto à fota. Ora, do outro lado estava justamente um monte de lambazes, que fez simetria perfeita com a trouxa do rapazito. Estácio, entrando, investigou os olhos e apalpou depois com o pelpe primeiro dos vultos, conjeturando do outro por esse, passou sem a mínima suspeita. Levava atenção na sentinela, e por isso não percebeu o suspiro do grumete. Este, já livre do susto, esse desenrolando para ganhar o convés, quando ouviu estranho rumor na sala de armas, deitou o nariz à fresta da porta e viu em morte cor o quadro terrível. A sentinela com os olhos esbugalhados, as bochechas entumecidas e a língua bolsando da garganta. Viu! E desmaiou de susto. Mas por um movimento instintivo de defesa, antes de perder o sentido, a mão frouxa conseguira dar volta à chave, levantando assim barreira entre e o perigo. A vertigem foi curta, recobrados alguns espíritos, o rapaz, recordando a imagem que vira, fugiu espavorido, a voz na garganta, queria gritar e não podia. A essa circunstância se fortuita em via estática e desesperada posição em que se achava. O menino galgava aos 2 e 3 os degraus da escada, ia cego à proa avisar a tripulação e abrigar-se à sombra dos marujos. Estes correriam as armas, e assim prevenidos esmagariam os 7 índios. Mas a sagacidade do selvagem brasileiro estava nesse momento a bordo. Os índios, obedecendo à recomendação de Estácio, esperavam imóveis e mudos, mas o ouvido sempre à espreita, o olho sempre vivo, a mão sempre lesta. Os saltos do grumete na escada não lhes escaparam. Um dos selvagens resvalou pelo convés aproximando-se da escotilha. Mal viu ele assomar um vulto que não era do estudante, e virar de corrida para o lado de proa, imaginou por longe o que havia passado na câmera. O menino estava fora do alcance do braço, e a proa pouco distava. O menor grito ou ruído suspeito despertava a gente. Felizmente, os cabos que suspendiam as chalupas estavam ainda enrolados ao longo do tombadilho. O selvagem espreitou o momento, imprimiu-lhe um movimento, e o grumete escorregando estendeu-se. Já o índio caía só sobre ele, cobrindo com o corpo, como cobrimos um objeto com a palma da mão. Seu primeiro cuidado foi apertar a boca do menino de encontro ao peito para lhe abafar o grito, depois enrolando em trouxa, desceu com ele à escotilha. Onde está o branco? O menino forcejou para falar. Aponta pirelo o dedo do grumete, foi até a porta da sala d'armas. O selvagem levou a mão à chave, Estácio ouviu o rangido, a explosão pairou sobre o navio. Mas o selvagem lembrou-se súbito que o mancebo que ali fechado pelo inimigo devia estar pronto, como no seu caso ele estaria, a cair sobre no primeiro instante, retirou pois a mão, e pelo buraco da fechadura fez sinal.
Abre,
disse Estácio adivinhando a presença de um dos selvagens.
Porta abriu-se então.
Sem perda de tempo amordazaram um grumete e em falta de corda opreram debabar uma coraça de ferro, fechada a sala d'armas, subiram ao tombadilho e trancaram a escotilha para evitar que o inimigo se abrigasse na câmera. Então, divididos em 2 pecilos, caíram de improviso e por ambos os bordos sobre os desapercebidos holandeses. O choque foi terrível, dos que não sucumbiram. Uns deitaram-se ao mar, outros grimparam pelas cordas e enchaças. O resto escoou entre o ferro inimigo ganhando a outra extremidade do navio. Avaliando o melhor do número dos assaltantes, fizeram rosto ao perigo. O combate riu-se com furor e foi pelejado cerca de 30 minutos. Afinal, Estácio e sua gente, melhor armados, fortalecidos pela calma, levaram a melhor. O grupo dos bravos flamengos, repelidos até a amura do navio, sucumbiu a 1 e 1 do lugar onde estavam. À medida que o ferro inimigo os abatia, sepultava nas ondas, como 20 anos depois o seu almirante Adrião Pater. Também para eles, simples, valentes marujos, o oceano era o único túmulo digno, e quiçá o mais grato aos seus manes. 3 badaladas soaram no sino de bordo. Era o sinal convencionado para que anunciar a vitória era ganha,
e podia recolher ao navio. Senhor do bergantim! O pensamento do mancebo voou como um pelouro ao outro navio. Ele e sua gente tinham recebido algumas vidas, porém ligeiras, precedidos pelo terror da primeira vitória, a segundos esperava.
Ao outro!
Saltaram as enxárcias para passar a bordo da caravela pelos estais e adriças da gávea, mas o inimigo burlou o seu arrojo. O terror, como sempre costuma, exagera o perigo a proporções enormes. A gente da caravela, em alvoroço, supunha que era a guarnição inteira de alguma nau inimiga que tomara o bergambel de abordagem. E os fugitivos escapos dali a nado, longe de reduzir o vulto ao medo, ao contrário, o agigantavam. Temendo, pois, igual sorte, a gente da caravela só pensara na fugida. Em um instante picaram a marra, deram pano ao vento e surgiram avante, ingrando para o norte. Estácio olhou iroso e desespeitado de que lhe escapassem. Agora, cá enxugar o corpo, vamos brincar com fogo, rapazes. A roupa molhada do mar foi substituída por trapos e panos que encontraram no navio. Da sala d'armas trouxeram cabides de arcabuzes e mosquetes, bem como munições e mechas. Escorvado de novo o rodízio de popa, um mancebo encostou-se a ele e esperou. Raia amanhã. Nesse momento, pela ponta sul de Itapon surgia a catraia, e logo em seguida escaladas a pequena distância as quatro chalupas holandesas. O Antão fizera proezas. A princípio valeu-se da estratégia de guinar a miúdo bordo, fingindo mudar de direção. Parecia ora que buscava ganhar a terra firme, ora que seguia rumo direito, ora que abicar a ilha. A cada uma dessas evoluções as chaluas igualmente variavam o rumo, e daí resultava sempre para a catraia uma vantagem, não só por ser pronta a iniciativa, e a mitação ter de demorar-se ter que o tempo preciso para ver, mas sobretudo pela rapidez com que se efetuava sua manobra. Da popa dava-lhe aviso ao selvagem que estava na proa, e este saltava no mar, então um empuxão à cana do leme a bom bordo, uma peitada a este bordo, e o batelão virava como molinete sobre si mesmo. Mas apesar da estratégia e do avanço que tivera, a catraia perdia terreno. Uma manobra habilmente executada ao voltar a outra para a ponta daí deu algum fôlego ao Antão. Os holandeses pensavam que o inimigo trataria de escapar-se para um lado ou para outro, e não podiam imaginar que metesse a loucura de aproximar-se dos navios de que fugira. O capapataz aproveitou-se desse engano, e de repente contornando a ilha, se distanciara dos seus perseguidores. Afinal, uma das chalupas chegando a tiro de arcabuz. Disparou contra a catraia a primeira carga de fuzilaria, quase toda perdida, porém segunda e terceira iam seguir-se, e afinal viria a abordagem. Estácio então avaliou de longe a situação da taraia.
Qual tem melhor olho? Perguntou.
Em falta de guaraciu, disse um.
Na popa, que apanhe o mastro.
O índio joelhou e fez a pontaria, o mancebo retificando-a, achou-a perfeita.
Fogão, o grito de Antão respondeu ao longe.
Bravo, disse para o turbilhão de fumo conhecia o estrago produzido na chalupa, aproveitando-se do espanto causado entre os holandeses, a cacatraia continuou a salvo e atracou ao navio, os três prisioneiros foram içados como fardos, e a judia recebida pelo mancebo com a possível cortesia. O Antão Gonçalo pisou com sentimento o conhecimento de Júlio e indisse soalho que o que fora seu chão tantos anos.
Ó, mestre!
Gritou-lhe Estácio, cuidado com a catraia. E continuou a fulminar os escaleres holandeses, dos quais só escapou o último, arrepiando carreira. Os tripulantes ou morreram no combate, ou foram acabar depois mãos dos selvagens, em algum ponto da costa, pois deles não houve mais notícia.
A caravela? Perguntou Antão.
Estácio apontou para o horizonte, onde o navio aparecia como uma sombra.
Então o que fazemos aqui parados? Gritou Velho Marujo.
Sou capaz de navegar o bergantim com Kimarua,
os meus índios.
Que mais quereis?
São antas. Tanto correm em terra como nadam na água.
Vereis?
Pois arranjai-vos com a manobra, eu me ponho ao leme.
Ah, entendeis do riscado?
Não, mas Deus proverá. A intenção de Estácio era imersos navios e voltar ao da Bahia com seus prisioneiros, mas tendo-lhe escapado a caravela, o plano do Antão lhe sorria. Mandou que lhe trouxessem Pedro. Toma, rapaz, a bolsa do holandês que te foi prometida.
Penteanado e safati.
Já agora prefiro ficar com vô.
Acho não fazes bem.
Por que razão, senhor? Não tenho confiança em ti, por conseguinte porei ao teu lado um destes camaradas para torcer o gasnete a primeira suspeita.
Pensa bem, é um perigo.
Senhor velhaco,
replicou Rojas com lágrimas nos olhos. Se me passei para vós, abandonando os que me assoldaram, foi porque me vencestes à força, resisti quanto pude, do mais não tenho eu culpa. A bolsa ceitei-a porque veio do meu ganho, e pois que me privastes de tão boa freguesia, justo era que me desforrasses. Mas agora me ganhastes, não posso ser senão vosso.
Está bem, ficai.
Com um pouco o bergantim, desfraldando ao vento as velas todas até os últimos papafigos, se engrava airosamente rumo do norte, com a proa sobre a caravela. Eram 8 horas do dia, ou entornava a cascata de sedosos brios sob as solidões do mar. O bergantim, deitando 5 a 6 nós por hora, prosseguiu com a aracaça começada, ganhava sobre a caravela meio nó, de modo que só lá por volta da tarde, a não escassear o vento, podia chegar ao alcance do canhão. Antão descansado a respeito da manobra, passara uma revista pela dispensa e havia arranjado sobre a meia laranja um suculento almoço paios, os bolacha, queijo e vinho. Ele e o estudante fizeram-lhe as honras com excelente apetite. Quando estavam no fim da refeição, achegou-se Delves. A judia vos busca, senhor Estácio. Dizei-lhe que já sou com ela. Como preparava-se para descer à câmera, viu que lhe vinha ao encontro a formosa israelita. O mancebo não se pôde esquivar a admiração, contemplando a bela criatura. Os grandes olhos negros, de intenso brilho, nadavam em um fluido límpido, como se ainda os orvalhasse o soro das lágrimas. Não havia sorrisos no seu lábio, mas que sorrisos valiam a bonina deles. Senhora, escusai, disse o estudante acatando a cortesia devida às damas, se não vos agrasalho como era um dever e mais ainda meu desejo. O caso imprevisto que me fez rócepe de vosso, quis que ainda neste ponto incorresse em vosso desagrado. Outra coisa para mim de maior monta me traz a vossa presença, senhor cavalheiro. Melhor farias ordenando que fosse eu a vossa. Vai quem espera mercê, e muito alcança, às vezes, se obtém audiência para o que tem a pedir. Desterrai esse temor, senhora, com um empenho mil vos escuto. Raquel afastou-se fazendo ao mancebo um aceno para que a seguisse. Tirando então de sob a peliça que envolvia o cofre de filigrana com suas joias, abriu de modo que só Estácio visse. As joias que estão neste cofre valem, segundo ouvi, muitos 100 de 1000 cruzados, além delas meu pai traz a oparlanda cozida de ouro. Tudo isto vos pertence vos servidor e o Samuier e a sua filha. Estácio sorriu com benevolência. Guardai, donzela, vossas lindas joias para adereçar-vos, que a nenhuma iriam elas melhor que a sua formosa senhora. Quanto ao ouro de Samuel, todo ele fundido não pesa um sofre do cabelo de sua cabeça. Vosso pai é arcador e vós filha, pense ele que tudo se compra, vós, que tudo se pode esperar em benefício do autor de vossos dias. Por isso a ambos vos perdoo. Raquel, apesar do tombrando dessas palavras, sentiu a pera d'alma varonil, como sob o maço estufo de um divenado, sentia-se a vibração elástica do aço. Arrependeu-se quase do passo que tinha dado e receou tivesse agravado a sorte do pai, ofendendo o brio do mancebo. Sob essa pressão vergou a fronte lânguida. Outra moeda, senhora, tendes para mim de maior preço, com a qual muito, senão tudo poder obter. Raquel corou, erguendo os olhos magoados. Essa linguagem, cavalheiro, apresso-me em declarar-vos a moeda de que vos falei, não é outra, senão a verdade. Essa sim é ouro fino e de lei. Não seria capaz de faltar a ela. Creio bem, mas podeis encerrar-vos no silêncio. Exiges de mim. A confissão inteira de passado a respeito do da fúgaga dos dois flamengos. Uma em verdade, que as palavras da filha sirvam para condenar o pai. Para a condenação de vosso pai, com mágoa vos digo, não é mister demais do que já sei da melhor fonte. Samuel, grão-mestre dos judeus do Salvador, foi quem promoveu a fuga dos flamengos. Em sua casa se ocultaram até partirem da cidade, dele receberam dinheiro e a missiva que para em meu poder, convidando a no rio inimigo a vir a atacar a Bahia. Raquel estremecia a cada palavra do mancebo. Pois se tudo sabeis, que mais quereis de mim? A um ponto que eu ignoro, não compromete mais vosso pai, antes pode favorecê-lo.
Qual é?
Quem foi o traidor que descobriu o santo e entregou a planta da cidade levantada pelo sargento Mor? Raquel empalideceu, a palavra borbotou-lhe do seio como uma lava. Foi o mais vil dos homens. Dou para a vergonha de seu nobre sangue. O novo pai me adorou de o proferir. Estácio refletiu. homem, senhora, seria o mesmo cujo corpo, depois que o assassinaram, foi lançado à rua, pouco distante de vossa casa, cerca de 11 horas. Não estava morto, sim, ébrio. Era Litão. Um oficial de a cavalos, se não me engano. Pois que tanto sabeis, vede o resto. Raquel tirou do seio o vale de Dom José, que na noite antecedente tomara das mãos do pai, e entregou ao mancebo. Estácio leu corando de vergonha, terminando, a donzela referiu-lhe em poucas e acres palavras a cena passada na véspera entre ela e o alferes. A vida e a liberdade de vosso pai, senhora, por este papel e o segredo profundo do que ele encerra. Guardai-o e Deus os recompense. A promessa que eu faço não se pode realizar já, depende ela do governador, em nome de quem procedo, mas empenho-vos minha palavra. Ela me basta, disse a judia com nobreza. Estácio ficou pensativo, relendo lentamente o papel que tinha diante dos olhos. Muito amigo sois desse homem, cavalheiro.
Eglão Estácio, bom e ódio profundo.
Bem me parecia que entre vós só ódio pode existir. Mas então por que exiges que se cale sua infâmia? É irmão da mulher que eu amo.
Dona Inês, compreendeis-me?
Dodo segredo.
Eu vo-lo juro. Nesse instante um índio soltou um pequeno grito gutural com que costumava chamar a atenção, e que se pode talvez exprimir assim.
U à esquerda.
Na extrema do horizonte, descobria-se a mastreação e velame de uma embarcação de alto bordo, que seguia o mesmo rumo, porém muito amarrada, devia estar a 3 léguas de distância. Estácio assestou o óculo que passou ao contramestre.
É uma fragata, e porguesa.
Vai para São Sebastião.
Vira rumo.
E vem de Pernambuco.
Bem pode ser o novo governador, Dom Francisco de Souza.
Estava a chegar.
Não é outro.
Ambas as suposições eram exatas.
A fragata era realmente portuguesa e trazia seu bobor do Dom Francisco de Souza, governador nomeado para o Estado do Sul, tendo-se demorado na travessia da Europa por causa da caça a 2 naves holandeses que a desviaram de sua rota, refrescara alguns dias em Pernambuco e demandava agora o porto do Rio de Janeiro. Dom Francisco de Souza é um vulto importante na história dos tempos coloniais, pela energia do caráter, agudeza de engenho e grandes letras. Embora apenas um momento pepasse pela cela cena deste drama, teve uma grande influência na crônica das Minas de Prata. Em 1591 viera ele à cata daquelas minas com a promessa de uma recompensa, negada ao seu descobridor, agora, 18 anos depois, pois, voltava com renovação da promessa à busca daquele imenso tesouro, cujo segredo a terra guardava. Vaz Caminha não se enganara, pois, era o roteiro de Robério Dias que trazia outra vez à América o orgulhoso fidalgo português. Quando Mestre Brás, ao desembarcar em Lisboa, foi ao Palácio dos Sousas visitar o antigo governador, não levou mera reverência ou acatamento. O judengo que embaçara o frade e os companheiros, fingindo-se enjoado e ébrio durante a palestra da ceia, ouvira tudo. E como Molina, farejara a existência do roteiro no poder de Dona Diogo de Maris. Revelou, portanto, ao fidalgo que sabia e conjeturava. Dom Francisco correu a Madrid, teve larga conferência com o ministro, e por fim, depois de 1000 protelações, obteve a divisão do Estado e o provimento para o Sul. Se a sua segunda vinda ao Brasil tão funesta ao filho, como fora a primeira ao pai, já a providência os aproximava. De milhares de léguas que separavam esses dois homens, o soberbo fidalgo e o órfão desvalido, só restavam 3, e em pouco talvez se tenham eles de encarar frente a frente como 2 inimigos hereditários. Entre ambos erguia-se a memória da vítima. Também de bordo da nau tinham avistado o bergantim Apa e a caravela Aproa como os 2 extremos da base de um triângulo, de que ela ocupasse o vértice. O comandante, depois de examiná-los atentamente, com o óculo de longa mira, ficou pensativo. Não vos parecem os nossos os 2 holandeses da ilha de Fernando de Noronha?
Eu jurara que são, respondeu imediato. Se não fosse o senhor governador estar tão impaciente de chegar.
Pois vá no mesmo rumo, que mal é tentar.
Avisais bem, embocando a buzina, mandou a manobra.
Larga escotas a bom bordo. Caça este bordo. Orça terra.
Uma hora depois, Mestre Gonçalo exclamava a bordo do bergantim.
Uó, os amigos vão se chegando. Quem sabe se já não farejam a caça.
Quem os danau? Perguntou Estácio vivamente.
Ditos cujos.
Vedes como atravessam manhosamente. Por tarde detêmo-los conosco.
e não há meio de evitá-los.
É o que não custa, mas deixaremos escapar a caravela.
Não.
Depois quem sabe? Talvez os flamengos com medo da nau se cozam com a terra e vão se esconder nos baixos dos abrolhos.
Nesse caso embasbaçamos cá os camaradas e podemos pilhar a caravela como tatu no buraco.
Conhece estas paragens?
Se não conhecera, muito herege inglês e francês tescaçamos por aqui no tempo do senhor Dona Jerônimo de Albuquerque.
Bom capitão de mar aquele, como ele não vem cá segundo.
O contramestre voltou-se.
Olá de pró. Foi Pedro quem acudiu.
Vai lá por baixo
e vê se me desencavas a bandeira real de Espanha. É impossível que estes cães de flamengos não a trouxessem a bordo para nos pregar das suas.
Por volta da tarde o horizonte apareceu acolchoado e grossas nuvens bronzeadas. O vento ponteiro que se levantou de sudoeste anunciou a repetição da tempestade da véspera.
O bergantim, singrando galhadamente, ganha tanta vantagem que estava quase a tiro de canhão da caravela, como previra o contramestre, os flamengos, que a princípio buscavam a salvação no alto mar, com o aparecimento de outra vela se encostaram à terra. Não obstante, a nau tomando o vento em cheio pela papoa popa aproximava rapidamente do bergantim que apenas o tomava a 6/4.
Estácio estava inquieto, receando algum obstáculo.
Que alcance dais a este rodízio, mestre Antão?
Canta quintais. Popa de alcançar cerca de 300 braças.
E a caravela está?
Pouco mais do que isso.
Então, em remes?
Arregada a peça com a dar uma carga formidável, o moço fez a pontaria.
Na mastreação?
Contramestre.
Cortar-lhe as asas?
Abá partiu, que foi cair perto da caravela, mas já fui sem força. Contudo, o mancebo não desanimou e os tiros sucederam-se uns aos outros.
À medida que o alteroso bordo da nau se aproximava, o sangue fervia-lhe no coração de impaciência e nova descarga partia.
Afinal foram seus esforços coroados de sucesso.
Uma bala cortou a meio mastro da mezena, diminuindo consideravelmente o pano à caravela, cuja marcha atrasou.
A tempestade rugia, sobre o manto dela desdobrava-se a noite tormentosa.
Quando o primeiro trovão soou a sota-vento, do lado oposto ouviu-se o tiro do canhão a bordo da nau. As quinas portuguesas desdobraram-se majestosamente na popa, enquanto o pavilhão de capitão general borboleteando pela adriça foi tremular no topo do mastro grande.
O bergantim correspondeu à salva, içando igualmente a bandeira real de Espanha e Portugal.
Os dois, os navios alongando-se em rumos paralelos, foram assim um instante a quiapar e par, e tão próximos que se podia falar sem buzina de um a outro bordo.
Que navio é esse?
Perguntaram.
Uma presa flamenga.
Vem o comandante a bordo.
Não tem tempo.
Não tem tempo.
Obedecei, senão vos meterei ao fundo.
O mancebo calou um instante.
Ponde voz e calera ao mar. A mim não sobra gente para isso.
Em um instante arreou-se o escaler da nau com dois marinheiros e um oficial.
Os navios ficaram ao pairo durante a travessia, continuando depois a sua marcha.
Estás, havendo feito suas recomendações a Esteves, passara-se para a bordo da nau, onde apenas chegado foi conduzido à popa.
Ali estava o governador Dom Francisco de Souza com sua comitiva e ao lado o capitão Tomor do Vaso e oficialidade.
A presença do mancebo produziu no grupo de fidalgos e oficiais vara impressão.
A beleza viril de sua fisionomia, que realçava nesse momento um assomo de intrepidez, inspirava interesse e simpatia, mas as roupas enxovalhadas no mar e no combate, as mãos negras de pólvora, deviam excitar uma prevenção a respeito da qualidade e posição do mancebo.
Sois então o comandante da presa?
Interrogou o governador.
Que me interroga, e com que autoridade?
Aquele pavilhão já vulo anunciou, mancebo.
Replicou o fidalgo com severidade.
Como a bandeira real içada a meu bordo anunciou a capitão-general, que eu navego ao serviço do rei?
Prudência, Zebo.
Falais a Dom Francisco de Souza, governador e capitão-general do Estado do Sul.
Estácio empalideceu.
Atarei em vossa senhoria a autoridade de el-rei, nosso senhor.
O mancebo carregou nas últimas palavras para tornar bem frisante o seu pensamento, que era separar o cargo da pessoa, nivelando ao mesmo tempo a ambos, o poderoso fidalgo e o fraco mancebo, na qualidade de súditos do mesmo soberano.
Como vos chamais?
Melhor é que o ignorei, senhor, porque esse nome deve ser uma recordação pungente para vossa senhoria.
Que significa?
Explicai-vos melhor,
exclamou o governador dadejando um olhar de cólera.
Sou filho de Robério Dias, senhor governador.
Ah, sim, ele deixou um filho.
Na miséria em que tem vivido até hoje.
Não se trata disto agora. Onde como fizeste esta presa?
Capturei-a ontem uma noite na ilha de Itapuã, onde estava fundeada.
Com que lei?
Admira-vos a pergunta. Igual me fizestes pouco há.
Com a autoridade que tem todo o súdito de o rei de servi-lo e defender os seus estados, autoridade justa e legítima como nenhuma outra, pois nasce de um dever sagrado. 11 homens apenas metem-se numa catraia, e à custa de grande esforço adiu obtemem capturar um bergantim entripulado por 60 marujos, matando a maior parte da tripulação, e quando, servindo-se das armas do inimigo, o perseguem. Tudo isto sem custar um ceitil ao real erário. Vós, senhor governador, lhes saís ao encontro, para libertar com que autoridade fizemos isto. Essa linguagem fim abalou todos que a ouviram, mas restava uma suspeita no espírito de Dom Francisco. Sem dúvida, mancebo, que praticastes uma ação valorosa, e eu vos louvo por vosso arrojo, mas não sabendo se a fizestes em nome de El Rei como dissestes, ou por conta própria, viajareis de conserva comigo até São Sebastião, onde averiguaremos o caso, e se for como dizeis, darei conta a Rei que vos premiará.
Suspeitais se eu seja um pirata, senhor.
Replicou o mancebo com azedume. Assim devia julgar o filho, quem há 18 anos condenou o pai como traidor.
Deixai em paz as cinzas paternas cernas, mas revolvei que pudentes narvos ainda.
Basta, já resolvi o que tenho por melhor.
Com vossa permissão, o que resolvestes não é possível.
A minha obra não está acabada?
Nós acabaremos juntos.
Que diris, senhor governador, de quem vos quisesse usurpar para os poderes que vos El Rei investiu?
Qual paridade há nisso?
A captura daquele navio é meu direito, como é vosso a patente dada por El Rei.
Quero malo.
Não é a mim que o toma a vossa senhoria, mas ao senhor Dona Dió de Menezes e Siqueira, governador e capitão-general do Estado do Brasil, a quem só reconheço como tal. Ou pois a nenhum outro há em prestar uma homenagem às câmaras das cidades e vilas. Onde está a patente que dele trazeis? Não careci dela para arriscar a minha vida, menos agora que a empresa está feita.
Tenho resolvido.
Atendo o senhor governador que será carnal de Caspar-nos o inimigo, e ele ganhou sobre nós e com a noite nos fugirá.
Era real o que dizia o mancebo, nem essa circunstância escapará aos oficiais.
Bem, consinto que tomeis a dianteira, mas meter você a bordo uma guarda, para segurança.
O primeiro soldado que pisar nas tábuas do bergantim sem permissão, será também o último, porque o navio arrebentará com a explosão do paiol.
É minha, agora podeis fazer de mim o que vos aprover.
O mancebo cruzou os braços e pôs-se a olhar a caravela, o que em volta pelas sombras da noite tormentosa, confundia-se já com o vulto da terra assomando a sota-vento. As organizações superiores têm um poderoso magnetismo, ao qual não escapam outras de igual têmpera. O heroísmo da empresa audaciosa, executada pelo brioso mancebo em tão verdes anos, a firmeza do seu ânimo junto à agudeza de engenho, conquistaram a admiração do fidalgo. Por outro lado, Dom Francisco sentia que ele não tinha justo vivo para reter o navio, a suspeita de pirataria era inverossímil, quando muito se podia supor um curso feito sem carta e por conta própria.
Mas na colônia do Brasil, tão desamparada da metrópole quanto acometida por aventureiros de todas as nações, e onde a defensão dos estados estava quase estase sempre confiada aos esforços parcolabre, podiam-se com razão imputar como delito a Estácio o seu ato de bravura, e impedi-lo de coroar a sua obra com a destruição do outro navio. Essas razões ponderadas em conselho modificaram a primeira decisão do governador, o mancebo foi restituído ao seu navio. Quando ele sentiu de novo sob os pés as tábuas do bergantim, respirou com anteu depois de tocar a terra.
Reparemos o tempo perdido. A tempestade desabava. O bergantim, como um corcel por algum tempo sofreado, disparou coveando as ondas. Impelido lá refega do temporal, arrostando temerariamente a fúria dos elementos, parecia um dos brancos alcíons que, ao cair da tormenta, atravessa calmos e serenos por cima das ondas.
Dom Francisco sorriu murmurando consigo esta paródia sinistra.
Si tíbia qua profunda,